Olá, quinta-feira, 10 de outubro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
Começa agora mais um podcast do Canaltech. A Foxconn admitiu ter violado sua política trabalhista ao forçar estudantes a realizarem horas extras durante a produção do PlayStation 4 da Sony. A empresa teria contratado estudantes da Xi'an Institute of Technology e os ameaçado de não fornecer os créditos necessários para eles se formarem, caso não atuassem na produção. A Foxconn afirmou que uma investigação interna havia identificado violações em sua política trabalhista, principalmente com relação aos estudantes do Xi'an em suas fábricas na cidade de Yantai, na China. A empresa reconheceu que os estagiários passavam por longos turnos noturnos e muitas horas extras na linha de produção do PS4. A Foxconn afirmou também que já tomou medidas para reforçar suas políticas e para que todas as fábricas da empresa sigam as regras de turnos para estagiários.
O novo Google Maps, lançado em maio e ainda em fase de testes, ganhou 3 novas funções que já estão sendo disponibilizadas aos usuários gradualmente: múltiplas rotas, eventos e informações de voo. Na verdade, a função de múltiplas rotas é uma novidade velha. Ela já existia na versão anterior do Google Maps, mas por algum motivo misterioso ela sumiu dessa nova versão. Uma outra novidade é, ao procurar por um local como uma casa de shows, por exemplo, o Google Maps exibe uma lista dos próximos eventos agendados no lugar. No entanto, o recurso ainda está engatinhando no Brasil e novos locais devem ser adicionados com o tempo. Para finalizar, assim como no Google Search, o recurso de informação de voos permite ver dados sobre seu voo e informações de reservas de hotéis e restaurantes diretamente no Google Maps. Infelizmente, a nova função ainda está limitada aos usuários dos Estados Unidos e deve demorar para que chegue ao Brasil.
Imagine um mundo onde você não precise passar pelo call center e ficar horas e horas pingando de atendente em atendente para conseguir cancelar sua conta de telefone, plano de internet ou de TV a cabo. Este é um sonho que ficou mais perto de se concretizar. A Anatel deve aprovar, até o dia 15 de novembro, um novo regulamento no qual constará a regra de que o processo de cancelamento de contratos de telefonia, internet e TV por assinatura passará a ser automático, sem a necessidade de falar com funcionários da central de atendimento. O processo deve se tornar bem mais simples. Basta ir até o site da sua provedora ou operadora e cancelar o serviço em alguns poucos cliques. Se preferir por telefone, basta pressionar alguns números para também fazer isso automaticamente, sem a intervenção dos atendentes. Mas nem tudo são flores. Segundo João Rezende, presidente da Anatel, há em discussão a proposta de que a empresa terá um prazo de 48 horas para tentar reconquistar o cliente. Isso significa que ela poderá ligar para você oferecendo uma contraproposta ou apenas te irritando mesmo. As novas regras devem começar a valer em até 90 dias após a sua divulgação, ou seja, apenas no começo do ano que vem. Estamos esperançosos.
A Telecom Itália negou que esteja iniciando qualquer processo para a venda da sua participação de 67% na operadora brasileira TIM, em comunicado encaminhado nesta quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários. Na quarta-feira, surgiram rumores de que a companhia já estava considerando a venda de sua participação na TIM Brasil para reduzir o tamanho de sua dívida bilionária. O comunicado, no entanto, desmente o rumor informando que não há qualquer processo formal ou informal para a venda. As ações da Telecom Itália chegaram a fechar a quarta-feira em alta de 6,24%, frente à expectativa de venda da TIM Brasil. Já os papéis da TIM tiveram alta de 6,06%. Era estimado que o negócio girasse em torno de 9 bilhões de euros, cerca de 26,8 bilhões de reais.
A Lenovo manteve sua posição de maior fabricante mundial de computadores pessoais no último trimestre, mesmo com uma queda drástica em seu principal mercado, o chinês, segundo números divulgados na quarta-feira pela empresa de pesquisa em tecnologia Gartner. No geral, os números mais recentes apontaram uma queda de 8,6% nas vendas de PCs no terceiro trimestre, confirmando uma tendência global a favor de tablets, que tem beneficiado a Apple e o Google, mas que tem afetado as companhias que são referências em PCs, como a Microsoft e a Intel. As remessas de PCs totalizaram US$ 80.300.000 no último trimestre, o menor nível desde 2008, de acordo com Gartner, e isso mesmo com a temporada de volta às aulas, quando as vendas tradicionalmente têm um pico. A região da Europa, Oriente Médio e África foi a mais afetada, com uma queda de 13,7% nas vendas de PCs, seguida pela região da Ásia-Pacífico, com 11,2% de recuo. O mercado dos Estados Unidos cresceu 3,5%, impulsionado por baixos estoques sendo preenchidos e a popularidade dos modelos com chips mais novos da Intel.
O Twitter deve ter seu IPO concretizado no dia 15 de novembro. É o que aponta um relatório recente da PrivCo, empresa de pesquisas da área financeira. A data foi definida com base em uma série de documentos preenchidos pelo próprio Twitter. E analisando históricos e prazos necessários para a concretização do processo, eles chegaram nesse dia. A empresa será listada na Nasdaq ou na New York Stock Exchange com a sigla TWTR.
E essa foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Amanhã a gente volta com mais notícias para você. Tchau!